Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audição de hoje, a audição conjunta da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário e da Associação Portuguesa de Promotores de Investimentos de Investidores Imobiliários no âmbito da apreciação na especialidade da PPL 47 do Governo, autoriza o Governo a aprovar medidas de agravamento fiscal para o fomento de oferta à habitação. Cumprimento das Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos, Presidente da CPCI e da ICOPNO, a Sra. Doutora Sónia Oliveira, Diretora-Geral da CPCI, o Sr. Dr. Hugo Santos Ferreira, Presidente da APPI, o Sr. Dr. Manuel Maria Gonçalves, CEO da APPI, o Sr. Dr. Miguel Costa, Presidente do Conselho Fiscal da APPI, e a Sra. Doutora Bruna Melo não foi para não. Muito bem, pronto. Esqueci-me de alguém, penso. Não? Muito bem. Então vamos dar início à nossa audição de hoje. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de 3 minutos para efetuar a intervenção. Sr. Deputado Rui Rocha Pereira tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e também na pessoa do Engenheiro Manuel Reis Campos, Presidente da CPCI, e do Dr. Hugo Santos Ferreira, Presidente da API. Cumprimento a totalidade dos representantes das entidades presentes nesta audição, bem como agradeço quer a vossa disponibilidade e os contributos que já remeteram à COFAP. Atualmente o acesso à habitação é um dos principais problemas com que os portugueses se confrontam. A habitação é primordial para a vida das pessoas e para a sustentabilidade da coesão da sociedade. Todos sabemos que temos uma escassez de oferta de habitação a preços acessíveis para as famílias, mas também convém contextualizar o problema da escassez, ou seja, no início dos anos 90, nós tínhamos, portanto, a construção, anualmente eram construídos mais de 100 mil fogos, tendo até em 2002 atingimos 125 mil fogos, e depois vivemos primeiro uma crise global, financeira global em 2008, e depois mais tarde também tivemos o resgate financeiro, e durante o período da Troika, as empresas do setor de construção foram muitas à falência e emigraram muitos trabalhadores da construção e ficamos com menos cerca de 190 mil postos de trabalho. Ou seja, neste período, o setor da construção, da promoção imobiliária praticamente paralisou, dado que as entidades financeiras deixaram de financiar projetos imobiliários. O país perdeu capacidade técnica e mão de obra qualificada. Mesmo no período pós-troika, em 2015, apenas foram construídos 7.148 fogos e, neste momento, o Governo está a responder à crise da habitação com ações concretas. E a resposta que o Governo pretende dar com este pacote fiscal prevê medidas para aumentar a oferta disponível e a redução dos custos de construção. Eu gostava de colocar, neste contexto, algumas questões aos presentes. A primeira era se consideram que as medidas aplicáveis aos contratos de arrendamento existentes e novos com rendas até 2.300 euros, em que, nomeadamente, o IRS e o IRC serão reduzidos e haverá isenção de IRS e de IRC para rendas 20% abaixo da mediana do Conselho e também isenção de mais-valias para o reinvestimento em habitação a preços moderados, serão apelativas para que muitos imóveis devolutos ou afetos a outras atividades, como por exemplo o alojamento local, possam ser colocados de imediato no mercado de arrendamento e se têm estimativas do número possível de fogos que podem ser mobilizados. Isso será, portanto, uma oferta mais imediata à colocação de imóveis que já existem, portanto, à disponibilização do mercado para poderem ser utilizados. No âmbito da construção, portanto, como todos sabemos, a construção tem sempre um ciclo mais longo, 2-3 anos, desde o início do projeto até à sua conclusão. Se for, em muitos casos, os ciclos até são mais longos, 4 ou 5 anos, mas gostaríamos de saber, as pessoas que estão cá presentes, a questão do IVA a 6%, em que nós defendemos, e o projeto de lei defende, que só para a habitação própria e permanente, até 648 mil euros, e para arrendamento até 2.300 euros, se serão medidas que serão capazes de incrementar e serão decisivas para a oferta mais significativa no setor. E os valores que permitem a aplicabilidade do IVA a 6% dirigem-se à maioria dos projetos que se desenvolvem, e se tiverem esses números gostaríamos que fossem divulgados. Como consideramos que estas medidas não deverão ser aplicadas a casas de férias e se estão disponíveis os promotores para no desenvolvimento de projetos...
Vou já terminar.
Se estão dispostos para fazerem, portanto, projetos à medida que possam ser enquadradas neste pacote fiscal e até, por exemplo, numa tabela de venda poderem diferenciar os preços se eventualmente, quando a escritura de venda for verificado, que a habitação não será própria e permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra, dispondo até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário e também da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Muito obrigado. Senhores, Portugal enfrenta hoje uma crise profunda na habitação, uma crise que deixou de ser conjuntural para ser estrutural. Falta oferta, os preços disparam, os jovens não conseguem sair de casa dos pais, a classe média empobrece, os investidores hesitam e o Estado responde com anúncios, com programas avulsos, com soluções de curto prazo, que não atacam o problema de fundo. Se queremos, de facto, vencer a crise da habitação, temos que criar condições, mas condições reais para aumentar a oferta. E isso exige investimento, previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade fiscal. Sem estes pilares não há construção, não há reabilitação, não há investimento, não há casas no mercado. O pacote de medidas apresentado pelo Governo contém sinais positivos. Francamente, contém. Mas levanta fragilidades. Levanta fragilidades que podem comprometer a sua eficácia prática. Desde logo, ao nível da aplicação da taxa reduzida de IVA. Subsistem dúvidas que importa esclarecer e certamente poderão ajudar nesse sentido. Não é aceitável que fiquem, por exemplo, que fiquem fora situações como transmissões gratuitas. Falamos de doações ou de heranças, quando o objetivo é precisamente colocar mais imóveis no mercado habitacional, independentemente da forma de aquisição. Também no plano operativo do IVA, a ausência de regras transitórias claras, sobretudo quanto à inversão do sujeito passivo e à produção de efeitos retroativos. Isto cria riscos evidentes de erro, litigância e bloqueio na atividade económica. Um setor que se pretende, que quer mobilizar, não pode operar num ambiente de incerteza fiscal. Isso é claro. Outro ponto crítico, na nossa opinião, prende-se com o arrendamento. Limitar os incentivos apenas aos promotores que mantêm os imóveis para arrendar ignora a realidade do mercado. A esmagadora maioria dos projetos é desenvolvida para venda. Por isso, permitir que esses imóveis, quando adquiridos para arrendamento por terceiros, beneficiem igualmente da taxa reduzida, alargaria, a nosso ver, de forma imediata, a base de investidores e aumentaria a oferta de arrendamento acessível. Acresce a isto a natureza temporária das medidas. Vejamos bem, projetos imobiliários não se compadecem com prazos curtos e instáveis. A falta de horizonte temporal afasta investimento, encarece financiamento e leva à suspensão de decisões. Sem estabilidade, não há confiança. Sem confiança, não há casas. Por fim, importa sublinhar a urgência de resolver situações, por exemplo, de injustiça fiscal herdadas, nomeadamente interpretações restritivas da autoridade tributária, que têm penalizado projetos concluídos, criado liquidações retroativas e instalado um clima de desconfiança no setor, que é exatamente o oposto do que o país hoje precisa. Dito isto, deixo algumas questões breves e diretas. Concordam que a eficácia destas medidas depende da clarificação imediata das regras fiscais e da eliminação de ambiguidades? Consideram essencial o alargamento dos incentivos ao arrendamento? Entendem que a estabilidade temporal e a salvaguarda das expectativas legítimas são condições indispensáveis e reconhecem ou não que, sem corrigir interpretações fiscais penalizadoras do passado, será difícil restaurar a taxa necessária para aumentar a oferta habitacional? Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Costa, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Confederação Portuguesa de Construção Imobiliária e a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Saudar pela disponibilidade e também pela presença. O acesso à habitação é uma questão essencial no nosso país, é uma questão essencial para os jovens, para os menos jovens, e ao longo dos últimos 2 anos do governo, o preço da habitação tem crescido significativamente. Segundo todos os dados, ou seja, todas as medidas que o governo tem apresentado ou não têm tido efeito ou tiveram efeitos perversos. Só isso é que justifica o crescente preço da habitação nos últimos 10 anos. E por isso, quando falamos de benefícios fiscais, e obviamente que esta proposta tem que ser sempre vista em conjunto que outra não, que não tramita, aqui nesta comissão, mas falando da questão que tramita nesta comissão, quando falamos de benefícios fiscais, eles devem ser sempre justos e devem ser eficazes. Caso contrário, estamos a dar um benefício fiscal a algo que depois pode ter um efeito perverso ou que não tem um efeito real sobre aquilo que queremos ajudar, que neste caso é o mercado de habitação. E, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem manifestas dúvidas sobre a renda moderada ser até 2.300 euros, porque, claramente, está desfasada aquela que é o salário base dos portugueses. Está claramente um valor que não é central na base dos portugueses. Este, para nós, é um ponto logo que coloca alguma divergência na forma como o mercado está construído, que a proposta está construída, porque, naturalmente, um valor de renda moderada até 2.300 euros ou uma compra até 648 mil euros não está na base daquilo que, teoricamente, deve ser o que é central ser apoiado, porque 2.300 euros, estamos a falar grossamente, alguma família tenha que ter rendimentos mensais de 5 ou 6 mil euros por mês, que é manifestamente que não é a realidade da maioria das famílias portuguesas. Isso torna dificuldade a medida, porque poderá levar o aumento dos preços das casas, levar o aumento do preço do arrendamento. Este, para nós, é logo um ponto de base que torna a medida complicada. Depois, olhando para questões, detalhes mais técnicos, a Ordem dos Contabilistas Certificados, na sua audição nesta casa, colocou um tema que eu acho que nós achamos que deve ser olhado e que perguntava-vos concretamente, que é, aí sim, se tornasse inaplicável a questão dos 23,6%, por não ser fácil a demonstração saber se é própria ou permanente ou não é própria ou permanente. A senhora Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados colocou esta questão aqui na Comissão, sendo esta a Comissão de Orçamento e Finanças. Eu acho que este é um ponto central para a tramitação deste próprio processo, porque a senhora Bastonária disse que, na opinião dos contabilistas, na opinião que ela ia colocar aos seus colegas, é que, na dúvida, não se colocasse a taxa de IVA mais baixa, para de forma a não depois colocar problemas e também à própria pressão e também quer aos contabilistas, quer à empresa. E isso, para mim, é um tema que deve ser tratado, que deve ser olhado, e sendo vocês os interessados diretos também nesse tema, eu acho que é uma pergunta que vos colocaria, se concordam com as dúvidas que a Ordem dos Contabilistas Certificados aqui apresentaram, que julgo serem bastante prementes, porque obrigado. Naturalmente vem da ordem profissional em causa.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Angélico da Teresa, dispõe até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Confederação e da Associação aqui presentes. O facto de se ter uma norma de redução de IVA que não é clara e direta tem levado a que várias entidades tenham colocado em causa a sua aplicabilidade. A Iniciativa Liberal, inclusive, remeteu ao gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação mais de uma centena de perguntas, e algumas das quais remetem precisamente para a complexidade do IVA da construção. Uma casa que, em média, pode demorar até 18 meses a ser construída, não pode ter um regime fiscal válido por 3 anos, para além de ter camadas de regras que deixam na dúvida sobre quem é o responsável pelo pagamento final da fatura, para além das dúvidas sobre a própria restituição do próprio IVA. Estamos todos recordados sobre aquilo que aconteceu com as Arús e, portanto, não podemos voltar a ter uma solução disfuncional e que ponha em causa a expectativa criada. A habitação precisa de previsibilidade, não precisa de sobressaltos. Desta proposta do Governo, não se percebe se esta redução fiscal só é válida para os projetos em stock, ou seja, os que já estão em construção, ou apenas aos novos projetos submetidos em outubro de 2025. E o que é que acontecerá aos custos pós 31 de dezembro de 2029, numa obra que tenha derrapado sem que o ónus tenha sido do construtor? Para além do mais, não conseguimos perceber quem vai ser penalizado caso o comprador não utilize a habitação para a habitação própria permanente. Se será o construtor, o promotor ou o comprador? Estas foram algumas das muitas dúvidas que colocámos e que podem aumentar a litigância, que é exatamente aquilo que queremos evitar. Ao definir um limite temporal até dezembro de 2029, a pergunta que eu gostaria de vos colocar era quantas casas estimam conseguir construir neste prazo de menos de 3 anos, tendo em conta que o setor da construção está sob forte pressão devido à quantidade de obras em curso, também elas limitadas no tempo nomeadamente do que advém do PRR, para além de todas as questões de complexidade no que diz respeito às matérias-primas e à dificuldade de acesso de matérias-primas. Portanto, perante este cenário, que é um bocadinho dúbio, mas que temos em cima da mesa de 3 anos, quantas casas é que se conseguem construir em Portugal? Na melhor das hipóteses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Múcio, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria também por agradecer a presença dos representantes da Confederação Portuguesa de Construção e Imobiliário e também da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, desde logo pela disponibilidade de virem a esta audição, mas também pelos contributos escritos e orais que deram a esta comissão e que são muito úteis na discussão, na especialidade desta PPL do Governo. O setor empresarial na área da construção é central, é vital nos objetivos fixados nesta PPL para começarmos efetivamente a responder eficazmente à crise da habitação que todos nós enfrentamos. E penso que existe um entendimento generalizado das duas instituições que aqui estão, que existe uma necessidade crítica de aumentarmos a oferta de habitação em Portugal, exatamente para podermos resolver o problema da habitação que vem de trás. E por isso registamos com bons olhos o que vocês consideram como positivo, o pacote fiscal que foi apresentado por esta maioria e por este governo, que é um pacote fiscal robusto, designadamente em matéria de IVA e em matéria de impostos sobre rendimento, IRS e IRC, para responder precisamente à questão da oferta. Agradecemos os vossos contributos, que qualificamos como sólidos, como positivos e como tecnicamente bem preparados, e ajuda-nos efetivamente a preencher algumas lacunas que possam existir na PPL do Governo ou corrigir alguns aspectos específicos da mesma PPL. É precisamente para isso que serve esta especialidade, esta discussão na especialidade, e eu gostaria de destacar 3 pontos, fazendo perguntas sobre esses mesmos 3 pontos. O primeiro tem a ver com a clarificação e a harmonização de conceitos urbanísticos ao longo do diploma. Tanto uma como outra entidade fazem referência a esse ponto, que é muito importante para evitar diferentes interpretações que podem levar precisamente a um aumento da litigância e, designadamente, também na questão da remissão para artigos expressos da atual lei, especificamente ou designadamente em matérias de penalidades aplicáveis. E eu gostaria de vos ouvir sobre quais os pontos que entendem que podem ser melhorados na PPL do Governo. Depois, nas regras aplicáveis à inversão do sujeito passivo de IVA para o período que medeia ao dia 1 de janeiro de 2026 e o dia em que esta lei vier a entrar em vigor. Penso que, das duas instituições, a recomendação é no sentido da lei só se aplicar depois da sua entrada em vigor e não ter efeitos retroativos, mas ainda assim gostaria de vos ouvir sobre esta matéria. E, finalmente, Sr. Presidente, a última pergunta, uma questão central, que foi aliás discutida a quando da audição da bastonária da Ordem dos Contabilistas, como aliás já foi referido, e que tem a ver com o ónus da regularização do IVA reduzido quando as condições não venham a ser verificadas no futuro. Basicamente, o que está aqui em causa é, por exemplo, a aplicação da taxa reduzida de IVA quando estamos a falar da alienação de imóveis. Não é nada, estou a terminar, Sr. Presidente. A alienação de imóveis, sabemos que há dois requisitos fundamentais, o preço de venda não pode ser superior a 648 mil euros e a finalidade tem que ser habitação própria e permanente. Diz que, bom, estes dois efeitos estão fora do controle do promotor ou do construtor que procede à venda, o que não corresponde exatamente à verdade, porque o preço é algo que é acordado desde o início e, por outro lado, a própria liquidação de IMT a própria liquidação de IMT, como sabem, há duas tabelas de IMT, prevê precisamente se é para a habitação própria permanente ou se é para outra finalidade. E por isso também gostaria de vos ouvir esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra aos Srs. Deputados. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos. O Sr. Engenheiro dispõe de até 15 minutos, que poderá dividir pelos intervenientes que assim entendem. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Vamos ouvir a entidade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço o convite para participar nesta audição, intervindo hoje enquanto Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Meu colega Dr. Hugo Santos Ferreira é Vice-Presidente da Confederação também, e como Presidente também da ICOPNE, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional, e da API, o Dr. Hugo Santos Ferreira. Portanto, estas quatro entidades, que a partir de perspectivas complementares, acompanham de perto a realidade do setor da construção e do imobiliário no nosso país, ou em todo o país. Eu queria começar por sublinhar um ponto que é essencial. O setor reconhece a importância deste diploma e partilha plenamente o seu objetivo central. O aumento da oferta habitacional e a dinamização do mercado de arrendamento são desafios estruturais e exigem respostas concretas, eficazes e executáveis. Os contributos apresentados por nós e que foram distribuídos por seus deputados refletem preocupações amplamente sentidas no setor e têm uma natureza claramente construtiva. Não questionam o sentido político da iniciativa. Procuram, isso sim, alertar para aspectos que, se não forem devidamente classificados ou clarificados, podem comprometer a aplicação prática das medidas e reduzir o seu impacto real no terreno. A experiência acumulada do setor mostra-nos que a incerteza jurídica e fiscal tem consequências muito concretas. Adia decisões de investimento, aumenta custos, gera litigância e dificulta a concretização de projetos. Por isso, insistimos tanto na necessidade de regras claras, previsíveis e coerentes. Destacaria três preocupações principais e que depois vão ser mais clarificadas. Mas, em primeiro lugar, a clarificação de conceitos e de momentos relevantes, sobretudo em matéria urbanística e de IVA. Conceitos vagos ou marcos temporais ambíguos abrem espaço a interpretações divergentes e criam risco desnecessário. Em segundo lugar, a proporcionalidade e justiça do regime fiscal e sancionatório. Não é razoável que operadores que atuam de boa fé e cumpriram as regras venham a ser penalizados por incumprimentos futuros que dependem exclusivamente de terceiros. Em terceiro lugar, a estabilidade das medidas no tempo. Os ciclos de investimento e os prazos, como aqui já foi falado, os prazos administrativos do setor são longos. Regimes excessivamente curtos ou instáveis dificilmente produzirão os resultados que todos pretendemos. A Confederação Portuguesa de Construção e Imobiliário, as associações, acreditam que ajustamentos técnicos relativamente simples podem reforçar de forma significativa a eficácia deste diploma, reduzir riscos de aplicação futura e criar um enquadramento da maior confiança entre o Estado e os agentes económicos. Reiteramos, por isso, a nossa total disponibilidade para colaborar com esta Comissão com um objetivo comum: mais habitação, mais investimento e regras claras para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero passar a palavra ao Sr. Hugo Santos Ferreira. Sr. Doutor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou ser muito rápido e sucinto, pois queria passar a palavra para ir ao CEO da APPI, mas dar-vos esta nota que a associação que representa todos os promotores e todos os investidores imobiliários em Portugal e, portanto, aquelas pessoas e empresas com quem o Estado só pode contar para construir a casa que os portugueses precisam a preços baratos e rápidos, é esta proposta e é uma proposta positiva e que o setor aplaude e defende. Vivemos um momento único, vivemos um momento em que todos caminhámos na nossa democracia para chegar até aqui, que é ter uma lei que finalmente faça baixar os preços. Mas também é verdade que queremos uma lei execuível e clara. É um momento único, mas é um momento que carece de ser clarificado, carece de clarificações e carece de termos uma lei que, acima de tudo, seja execuível, que não seja uma lei peço perdão pela expressão, Frankenstein, que não seja uma manta de retalhos e que, acima de tudo, permita criar soluções a que nós, os privados, possamos acorrer. Os preços aumentaram, é verdade, e têm aumentado nos últimos anos, e, portanto, só isso se justifica, mais uma vez, que esta lei é precisa. É que já todos, e esta Casa já criou muitas leis para combater o problema do acesso à habitação. Nenhuma delas até agora resultou verdadeiramente. O setor paralisou, também já aqui foi dito, é verdade, mas paralisou porque nós, os privados, não encontramos ainda as condições para fazer casas rápidas e baratas. Já o disse nesta Casa várias vezes, nestas comissões, sem a redução da carga fiscal na construção de habitação, que, recordo, é das mais altas da Europa, e sem a redução dos tempos do licenciamento, os portugueses jamais vão ter uma casa que possam viver, barata e rápida. Esta proposta, nomeadamente a da redução do IVA, é absolutamente essencial para nós, os privados, nós, os construtores de casas, podermos vir a jogo e podermos construir casas baratas com a simplificação urbanística, rápidas e ainda mais baratas.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. Passa a palavra então ao Sr. Doutor Manuel Maria Gonçalves. Sr. Doutor, tem a palavra. É carregar no botão verde. Muito bem.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Queria começar antes, as introduções e o contexto já foi dado, mas queria dizer primeiro que estas medidas que estão previstas na proposta de lei número 47 têm de facto um potencial real para aumentar a oferta habitacional em Portugal. São, portanto, um sinal político relevante, há muito defendido pelo setor. Por isso, é importante saudar esta iniciativa do Governo e a sua viabilização na generalidade pela Assembleia da República. Já foi dito também anteriormente, e agora vou entrar, antes de responder diretamente às perguntas dos senhores deputados, acho que é importante fazer uma contextualização a nível de números. De facto, já esta discussão existe há muito tempo, porque a situação de facto é grave. Em média, por ano, construímos 21,9 fogos por cada 1000 habitantes, versus 49,4 da zona euro. Por outras palavras, face à média da zona euro, nos últimos 10 anos, tínhamos de ter construído 300 mil fogos. A mais. Sim. Não construímos. Urge, pois, aumentar a oferta para dar casas aos portugueses, que é, na verdade, isto que nos traz até aqui hoje. Face à realidade que vivemos, é essencial que estas medidas avancem rapidamente. E se queremos resolver o problema da habitação com seriedade, temos de assegurar que o processo legislativo produz instrumentos simples, coerentes e executáveis. Regras claras e sem ambiguidades, critérios de legibilidade objetivos e, sobretudo, um calendário definitivo que permita ao setor planear com confiança. Portugal não pode, de facto, esperar. Relembro, por último, nesta fase inicial, que o investidor não teme o risco, aquilo que teme é a incerteza. E a incerteza paralisa decisões de investimento, e sem investimento não há casas, precisamente quando o país mais precisa delas. Sei que aquilo que vos estamos a pedir é difícil, porque ajustar o diploma no mais breve trecho possível é muito difícil, mas é essencial que assim seja para, conforme foi dito anteriormente, o setor possa novamente voltar a pôr mãos à obra. Respondendo diretamente às perguntas dos senhores deputados, e que começa aqui pelo tema da clarificação, definição e conceitos. Eu acho que não temos tempo para entrar no detalhe do detalhe, portanto vou até porque já foram entregues os nossos contributos, portanto eu acho que aqui o ponto fundamental é aquilo que foi dito também anteriormente, para se evitar as interpretações diferentes entre municípios, o risco de contencioso com a autoridade tributária, para evitar interpretações diferentes, de facto, os conceitos e as definições têm de ser absolutamente claros e têm de estar harmonizados com os outros regimes, naturalmente. Para depois não se repetir o tema da ARU e da ARU, o tal tema da decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Em concreto, é absolutamente determinante para a eficácia do regime definir o momento em que a designada iniciativa procedimental de uma operação urbanística se considera iniciada. Se esta definição, isto é um ponto muito importante para os promotores, se esta definição for excessivamente restritiva, ancorada apenas nos atos iniciais do procedimento, o resultado será o da exclusão da generalidade dos projetos atualmente em curso, o que criará, de facto, bloqueios adicionais, atrasos significativos e resultados contrários aos objetivos da política pública prosseguida pelo Governo e pela Assembleia da República, naturalmente. Queria acrescentar aqui uma nota que eu acho que é importante. Tudo aquilo que se acrescentar ou que se alterar, acrescentar, retirar da lei, os senhores deputados façam a pergunta: esta alteração vai aumentar a oferta ou vai excluir a oferta? Eu acho que esta é, de facto, a pergunta que todos temos de fazer sempre que tomamos decisões. Em relação à duração temporal das medidas e à aplicação no tempo, não devia separar aqui o IVA e o IRS, e o IRC, IRS e IRC é um tema, IVA outro, mas se calhar deixamos o detalhe do detalhe, se tiver tempo, para uma segunda. Quanto tempo é que eu ainda tenho, Sr. Presidente? 5 minutos. Ok. Portanto, como também já foi dito anteriormente, o nosso país vive esta crise de acesso à habitação, crise habitacional, há várias décadas. Não é um problema de agora e, portanto, é muito difícil resolver em apenas 3 anos um problema que existe há tanto tempo, não é? E, portanto, este âmbito temporal de 2026 a 2029 revela-se, no nosso entender, bastante limitativo, sobretudo atendendo à dinâmica do processo de licenciamento, não é? Inclusivamente a projetos ainda em fase prévia, nomeadamente o loteamento. Isto é outra questão que também já merece ser debatida posteriormente. Isto porque o ciclo não é simples, não é? Nós temos, até chegarmos à comercialização, há um planeamento, há estudos prévios, a compra ou não do terreno, a definição do projeto, os próprios licenciamentos, e portanto é raro este processo durar menos de 3 anos. E acima de tudo, há aqui dois pontos que são importantes terem em consideração. Primeiro, a previsibilidade e a segurança jurídica. Um prazo tão curto pode, de facto, afetar as decisões de investimento a longo prazo, porque o investidor não sabe, não precisa de um universo de segurança, um universo temporal de maior segurança para conseguir tomar as suas decisões. E há aqui um tema também essencial, que é o tempo que nós temos de ter as medidas em vigor para conseguir, e acho que isto também já foi discutido nas audições anteriores, analisar o impacto negativo e positivo das medidas, que nós acreditamos que vai ser positivo. Portanto, agora vou passar ao tema. Acreditamos que os senhores deputados vão chegar a um acordo para aumentar a duração temporal das medidas e isso, de facto, daria uma estabilidade, uma previsibilidade e permitiria a tal avaliação séria dos resultados. Em relação à responsabilidade, este é um tema muito importante e que foi também aqui abordado nas vossas perguntas. A responsabilidade do promotor devolver o IVA após vender o imóvel. O ónus, aqui sendo o mais sucinto possível, o ónus não pode ser do promotor. Não cabe ao promotor fiscalizar o uso que é dado ao imóvel. Não é possível. Que depois podemos ter a discussão da habitação, em vez de habitação própria, limitar a habitação, e isto responde também à pergunta do Sr. Deputado, mas, em termos concretos, entendemos que deve ser prevista uma definição objetiva na aplicação do preço de venda para evitar o tal ónus que sai do controle do promotor. E por uma razão simples, não é? Que é, o promotor só pode ser responsabilizado por factos que estejam dentro da sua esfera de controle. Repare o seguinte, vamos colocar o seguinte cenário. Eu sou o senhor deputado é promotor e vendeu-me uma casa a mim e eu, para a minha habitação própria e permanente, segundo o texto da proposta. Eu tenho de a utilizar como habitação própria e permanente durante 5 anos, texto da proposta. Se eu a vender antes de decorrer esses 5 anos, não podemos ir a sacar a responsabilidade ao promotor que a vendeu passado 4 anos. E, portanto, uma vez feita a venda do imóvel dentro dos limites estabelecidos a pessoas singulares, o promotor não deverá ser impactado pelas transações subsequentes de que o imóvel seja objeto no que respeita, de facto, à aplicação desta taxa reduzida na sua esfera. E, uma vez mais, voltamos à pedra de toque e à pergunta inicial. Criar exigências adicionais, como verificar afetações futuras do imóvel, apenas introduz incerteza e risco sancionatório. E depois, quando há incerteza, a consequência é simples. É os promotores não vão aderir ao regime. Ainda tenho 20 segundos. Sim. Pronto. Se calhar deixamos as outras questões para a seguinte ronda. Sim, acho que faz sentido. Sim. Não vale a pena, não tenho tempo.
Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, posso dar por concluída esta primeira ronda. Passamos então à segunda ronda. Disponho aqui de 5 inscrições. Começamos pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos e toda a delegação que o acompanha e também agradecer os contributos que já nos fizeram chegar e também aqueles que estão a dar hoje e ainda nos vão continuar a dar. Eu queria focar-me aqui, sobretudo, em duas expressões que foram usadas por Vossas Excelências nas respostas que nos deram. A primeira tem a ver com a questão do IVA dos 6%, em que o Sr. Doutor usou a expressão que é uma medida absolutamente essencial. É, de facto, uma das medidas principais deste pacote da habitação e aquilo que o Governo entendeu é que devia estabelecer aqui um limite e que estabeleceu de 648 mil euros para a venda das habitações e 2.300 euros para as rendas. E o que é que nós ouvimos dos outros partidos ainda hoje? Ouvimos da parte do Partido Chega que não deveria existir limite algum. Portanto, deveria ser o IVA a 6% para todos. Portanto, eu bem sei que Portugal goza de uma boa condição económica ou financeira. Ainda recentemente tivemos boas notícias, quer ao nível do superávit, que foi superior àquilo que prevíamos, quer ao nível da dívida pública, que foi inferior àquilo que estava previsto. Mas isso não quer dizer que os recursos que o Estado tem que sejam ilimitados, portanto temos que os saber gerir bem e não podemos dar benefícios fiscais a todos. Por outro lado, temos o Partido Socialista a entender que estes limites são muito elevados, que são muito elevados para um português médio, para a classe média, são valores incomportáveis. E era nesse sentido que colocava aqui a primeira questão, se nos sabem dizer, números redondos, uma família, por exemplo, com 2 filhos, precisaria de um T3 com uma família normal, se precisar de arrendar uma casa no Porto ou em Lisboa, que renda é que terão de pagar por uma casa média? Portanto, não precisamos estar em casas de luxo, uma casa média. E também, se tiverem de comprar uma casa nova, porque também no mercado de casas usadas também sabemos que está com valores muito elevados, qual será o valor médio de um T3 para uma família com 2 filhos comprar em Portugal ou em Lisboa? E a segunda expressão que eu queria usar é que o senhor usou aqui a expressão de que para que o setor possa voltar a pôr as mãos à obra. Ou seja, isto está-nos a entender que, de certa forma, o setor está um pouco aqui parado, suspenso, à espera destas medidas, que é também aquilo que nos parece, já de facto esta resolução deste tema é bastante urgente. E eu creio que da parte do setor há ainda mais urgência em conhecer estas medidas. Também aquilo que podia que nos explicassem era qual é a urgência em implementar estas medidas para que, de facto, o setor possa voltar a pôr as mãos à obra, como referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelas explicações todas que têm vindo a ser dadas. Eu tenho uma pergunta que surgiu na sequência das diversas respostas que foram sendo dadas. E é uma pergunta que me está a intrigar na sequência dessas mesmas respostas, que é o seguinte. Nós estamos a falar de uma redução do IVA, tendo em conta limite, que já foram aqui amplamente discutidos, que do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são excessivamente elevados. E a pergunta é uma pergunta, eu diria, quase técnica, é uma daquelas coisas que os economistas aprendem logo no seu primeiro ano de curso, que é o capital desvia-se para os projetos que são mais rentáveis. Vai para os projetos onde são mais rentáveis. Sempre. Sempre. É fácil demonstrar isso. E, portanto, nós estamos a falar aqui de uma redução do IVA para projetos que tem valores que são bastante significativos, 640, 650 mil euros, grosso modo. E, portanto, há aqui um óbvio perigo do ponto de vista prático de esta redução do IVA, se não tiver o enquadramento adequado, poder favorecer aquilo que esta política não quer que favoreça, que é, obviamente, não aumentar a oferta de habitação para aqueles que realmente precisam. É evidente que nós estamos confrontados hoje com rendas e casas bastante caras, como dizia o deputado Paulo Núcio, em Lisboa e no Porto, por exemplo, mas também na Madeira, por exemplo, e no Algarve, mas a verdade é que esse não é, não é associado ao rendimento das famílias, ou seja, o rendimento das famílias é francamente mais baixo e não tem acesso a esse tipo de casas. E, portanto, nós estamos perante um problema que é esta redução do IVA, se não tiver um enquadramento adequado, o que vai fazer no limite, ceteris paribus, se me permitirem, mantendo todo o resto constante, é mesmo, os empresários, obviamente, acabarem por canalizar os seus meios para os projetos que são mais rentáveis e aqueles que são mais rentáveis, onde estão o topo do preço que foi estabelecido por este diploma.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um momento crucial e eu percebo a cautela nas vossas intervenções. Mas é muito importante que haja aqui uma clarificação. Este regime do IVA, tal como está aqui proposto, limitado a 3 anos, é funcional ou deveria ser prolongado? Eu gostaria mesmo de obter uma resposta clara relativamente a este tema, para que não passe, de facto, aqui um posicionamento de que é quase como ter uma esmola e mais vale pouco sim do que não ter absolutamente nada. E eu até consigo perceber este posicionamento. Mas estamos aqui num momento de viragem e às vezes também é preciso ter alguma coragem. E, portanto, perceber efetivamente se este plano de IVA, e que volto a reforçar, é limitado a 3 anos. Aliás, é menos do que 3 anos, se isto é suficiente ou não para resolver os problemas da habitação em Portugal. A mim parece-me que não. Falando com várias entidades do setor, dizem-me todos que não. Portanto, é muito importante que nesta comissão fique um posicionamento claro por parte de vossas excelências relativamente a esta matéria, porque aquilo que nós não queremos é que se venha a implementar uma medida coxa, que não funcione, para depois virem dizer, estão a ver, afinal o IVA da construção é uma taxa reduzida, afinal não vale nada e, portanto, vamos voltar a aumentar e vamos voltar a ter um dos IVAs mais elevados da União Europeia. Isto é que realmente não pode acontecer, portanto, eu gostaria mesmo de obter uma clarificação sobre esta matéria, porque este é o momento certo para nós podermos ter enfim, força o suficiente para tentar forçar o Governo a que faça uma alteração neste regime. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava outra vez ao tema do ónus da regularização do IVA reduzido quando as condições futuras não se verifiquem, porque, enfim, fiz uma pergunta, não tive possibilidade de terminar e, por isso, penso que não terá sido, pelo menos, totalmente respondida. O argumento que é utilizado e que foi utilizado na audição da Ordem dos Contabilistas é que o promotor ou o construtor autoliquida o IVA a 6% durante a construção, mas depois não poderia controlar factos que são exclusivamente imputáveis ao comprador e, por isso, seria injusto que o promotor ou o construtor fossem responsabilizados pela regularização do IVA. Ora, pelo menos no momento da alienação, não me parece que este pressuposto seja verdadeiro, porque, como eu dizia no princípio, existem duas tabelas de IMT, uma tabela para a compra de imóveis para habitação própria permanente e para imóveis com outras finalidades. E, por isso, pelo menos no momento da alienação, o promotor ou o construtor que aliena o imóvel controla os dois efeitos que permitem a elegibilidade da taxa reduzida de IVA, a saber, o preço, ele define o preço, e em segundo lugar, pelo menos na liquidação de IMT, tem uma garantia que o adquirente quis comprar aquele imóvel para a habitação própria permanente. E por isso, pelo menos no momento da alienação, eu acho que não é verdadeiro o pressuposto que o promotor não controla as condições de elegibilidade da taxa do IVA a 6%. É evidente que se depois disso, depois da alienação, o adquirente utilizar o imóvel por outras finalidades que não habitação própria permanente. Ou, por exemplo, como foi referido anteriormente, o vender por um período inferior a 5 anos, evidentemente que aí há uma responsabilidade que não é do promotor ou do construtor. Mas eu acho que existe, para que o regime funcione, existe aqui uma dupla responsabilidade, ou pelo menos dois níveis de responsabilidade em dois momentos temporais diferentes, que haveria que distinguir. E eu gostaria de vos ouvir sobre esta matéria. Já agora, neste último período, gostava também de saber a vossa opinião sobre o regime dos contratos de investimento para arrendamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao que estamos aqui hoje a debater, todos sabemos que o que faltam são habitações, ou seja, nós temos que atacar o problema pelo lado da oferta de habitações. E acho que estas medidas e o esforço que o Governo está a fazer, ou seja, que prevê um investimento de 9,2 mil milhões até 2030 e com o objetivo de construir 150 mil habitações, portanto, vai, no fundo, ajudar a que, pelo lado da oferta, esta situação seja mitigada. E aquilo que eu gostava de colocar, uma questão que gostava de colocar, é se as medidas que foram tomadas na simplificação dos licenciamentos também vão ajudar neste ciclo, uma vez que nós temos que ter medidas que promovam a oferta, mas depois também, por outro lado, temos que ter mais agilidade nos licenciamentos e termos mais terrenos disponíveis. Senão, a margem que estamos a reduzir, ou seja, pela via do custo de construção, será absorvida pelos custos de terrenos, porque teremos uma maior oferta. E, nesse sentido, gostaria de perguntar se vocês também são da opinião que a simplificação dos licenciamentos e também, como já falaram, quererem pôr como horizonte temporal não o início do procedimento urbanístico, mas sim o controle prévio da operação, se são fatores positivos para a resolução deste problema. Também há outra questão que toda a gente tem falado aqui, o aumento do custo de construção e das casas, mas também não podemos esquecer que neste momento são necessários cerca de 80 a 90 mil trabalhadores no setor da construção para realizar este tipo de trabalhos e gostaria também, como estão também ligados a esse setor, gostaria de saber qual é o vosso entendimento, como podemos suprir a falta de mão de obra, portanto, para podermos realizar, ou seja, o que nós precisamos de realizar não é nada, portanto, é uma tarefa grande, mas nós já em 2002, 2003, construímos mais de 100 mil casas, ou seja, a quintuplicar, no fundo, as casas que são produzidas atualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, houve uma afirmação que aqui veio do grupo parlamentar do PSD que merece também o nosso comentário, até porque é importante ser comentado. A pergunta não devia ser quanto é que em média uma família paga por uma renda, se 2.300 euros não é normal para um T3. A questão é em qual é a média que as famílias recebem. O principal partido que apoia o governo, apenas olhar para esse lado do mercado, esquecendo a parte fundamental, que é a parte do rendimento das famílias, é algo que merece total repúdio da parte do Partido Socialista, da forma como o tema foi colocado. Porque, obviamente, tão importante como a colocação dos preços do mercado, obviamente tem que se olhar também para o outro lado, qual é o rendimento das pessoas. E o rendimento das pessoas está bem longe dos 5 ou 6 mil euros necessários para pagar uma casa que custa 2.300 euros por mês. Uma questão base que também achamos que é importante. Perguntávamos também a vocês, que nos estão aqui a dar essa nota, estas notas, que quantas casas é que ficaram, quantos projetos é que neste momento estão parados à espera destes apoios? Se existem projetos parados, não existem projetos parados? Acho que é uma questão importante até para percebermos a importância destas medidas ou não, se projetos parados, se há projetos parados neste momento à espera destes apoios. E uma última nota, sendo isto uma alteração legislativa, a nossa capacidade de fazer muitas das alterações é da responsabilidade do Governo, porque o Governo, ao querer fugir do escrutínio da Assembleia da República, colocou esta matéria numa alteração legislativa, grande parte das alterações nós não as podemos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos. O Sr. Engenheiro dispõe de até 12 minutos. Tem a palavra.
Eu não vou gastar, porque os meus colegas também vão falar, mas há aqui alguns pontos que são mesmo do setor da construção e daquilo que nós pensamos e que temos já a consciência daquilo que andamos a dizer há muitos anos. Há muitos anos, porque este problema dos impostos na habitação, para nós é fundamental. É claro para nós. Nós todos sabemos que durante estes últimos anos não construímos, não reabilitamos aquilo que tínhamos necessidade e, em termos de arrendamento, não temos um verdadeiro mercado de arrendamento. Nós, nos últimos 20 anos, o Estado construiu 8.700 habitações. Foi o que construiu em termos de habitação pública. E, portanto, nós pagamos impostos, pagamos taxas, pagamos tudo, e o Estado não cumpriu, na minha opinião, na nossa opinião, aquilo que deveria ter feito, que era utilizar isto. Hoje, a construção de edifícios, nós sabemos que metade é mão de obra e materiais, e a outra metade são impostos, são taxas e são terrenos. E, portanto, isto é quando nós precisamos de construir, já em 2021 precisávamos de construir 136 mil habitações. E precisamos agora de resolver o problema de 847 mil imigrantes que vieram depois de 2021. E, portanto, essa eu não consigo, nem o setor consegue avaliar quantas casas são precisas para 847 mil imigrantes. De facto, o setor precisa de 80 a 90 mil trabalhadores para o setor, aquilo que está previsto, PRR, Portugal 2030, aquilo que nós precisamos para esta habitação, porque nós estamos a falar não da habitação que estamos a construir agora, mas da habitação acessível. Nós precisamos, e isso já vem dos programas anteriores, não estamos a falar de nada atual, estamos a falar de mais habitação, estamos a falar de construir Portugal, estamos a construir, a necessidade é a mesma. Isto não é um problema, eu sempre entendi que este problema da habitação não é um problema político, é um problema nem partidário, é um problema estrutural, é um problema de necessidade. E, portanto, aliás, já vimos a reclamar há muito tempo, que devia haver aqui um consenso suprapartidário neste domínio. Portanto, que tivesse uma duração de 10 anos ou 15 anos. Este é o nosso ponto de vista sobre a necessidade de criar estas condições. Claro que nós entendemos que são necessárias regras claras para evitar, porque com regras claras ganha o Estado, porque reduz a litigância e aumenta a capacidade e eficácia política, ganham os operadores, porque podem decidir com confiança, e ganharão naturalmente, sobretudo, as famílias que precisam de respostas. E nós, neste momento, não estamos a construir praticamente nada daquilo que precisamos em termos de arrendamento acessível e construção acessível. Portanto, este é para mim o ponto principal, e as questões agora mais de pormenor pedia que ao falar.
Muito bem. Sr. Dr. Hugo Santos Ferreira, tem a palavra.
Também vou tentar ser rápido. Chamar aqui a atenção para esta visão integrada que foi aqui abordada. Esta proposta é importante, mas sozinha, de facto, pode não ter o seu efeito. E, portanto, tem que ser uma visão tripartida. Mais solos, menos carga fiscal, mais licenciamento. E, portanto, partir do pressuposto que este é um problema complexo, com muitas causas e também com várias soluções. E, portanto, tem que ser esta visão integrada, tripartida, mais solos, portanto, mais matéria-prima para se poder construir, menos carga fiscal e mais licenciamento, é a visão certa. Urgência na medida. Há projetos parados, obviamente. Portugal, como já todos conhecemos os números, já aqui foram largamente referidos nesta comissão e nas outras comissões todas, estamos a construir cada vez menos, temos uma procura decrescente de pessoas que não conseguem encontrar casa e, portanto, há muito tempo que não estamos a construir para a classe média. Obviamente que os promotores imobiliários que sabem deste anúncio, após este anúncio com uma redução substancial, de uma redução do IVA, nomeadamente, óbvio que os projetos estão parados e, portanto, neste momento estamos todos à espera. Uma solução concreta quanto à questão da responsabilidade após a venda, nomeadamente para a habitação própria e permanente, percebemos a preocupação e a solução que apontamos, uma delas é muito clara. Registe-se esse ónus, nomeadamente nos documentos de registro do imóvel, na certidão de registro predial, e os promotores, apesar de não ser a medida ideal, não ser a medida perfeita, se essa for a solução que permita tornar esta lei confortável para todos, na persecução do interesse público e que todos se sintam confortáveis, pode ser uma boa medida registar esse ónus na certidão do registro predial para uma espécie de memória futura. Quanto à questão dos limites, recordo aquilo que também foi aqui referido, e aqui respondo só de uma forma, até este valor. E, portanto, quando se legisla do ponto de vista nacional, tem que se legislar para Lisboa, mas também tem que se legislar para Bragança, para Porto Alegre, mas também para Lisboa. E este é um valor até. E se quisermos ter, de facto, habitação para todos, este é o valor até, serve também para Lisboa, e o problema do acesso à habitação, senhores deputados, não esqueçam isto, é um problema muito da área metropolitana. Já recordo aquilo que já várias vezes aqui se disse, não há um problema de habitação, há um problema de acesso à habitação. O problema de acesso à habitação é um problema da área metropolitana e das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Já agora, respondo também para terminar, à questão da procura. Os projetos rentáveis, há investidores para todos os gostos, há investidores para projetos de menos tempo, há investidores para projetos menos oportunísticos e é verdade, hoje a procura chama-se habitação para as famílias, para os portugueses e para a classe média. E é estes os projetos que nós queremos agarrar e que até agora não temos conseguido agarrar, porque temos a carga fiscal mais elevada na Europa e temos os licenciamentos. Ter um licenciamento em Lisboa que demora 5 anos, e não é de agora, é de há décadas esta parte, décadas. Senhores deputados, 5 anos. Quem é que consegue ter um retorno do investimento em 5 anos? Ninguém. E, portanto, reduzir licenciamentos e baixar a carga fiscal garante-se uma coisa, é uma medida estrutural, é uma medida importante que, gerindo expectativas, carece de tempo. Não é uma medida para uma legislatura, não é uma medida para 4 anos, mas nós estamos aqui todos, os seus deputados estão aqui todos para pensar o país a longo prazo. Isto é uma medida estrutural de longo prazo que tem que completamente ser decretada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Doutor Manuel Maria Gonçalves.
Bom, vou começar se calhar pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Em relação ao ónus, o Presidente Santos Ferreira já falou do tema do ónus, de facto, como se faz com os usufrutos, hipotecas, penhoras, podia ser uma solução. Agora, em relação à pergunta que faz de o promotor vai preferir sempre escalar o investimento, é importante dar nota de que o setor tem responsabilidade social e leva a sério a sua responsabilidade social. E se não participa mais, é interessante. Tem. Mas quer que eu continue? E, portanto, é importante ter em consideração que não participamos ainda mais na solução da classe média e classe média baixa, porque a margem não nos permite. Os preços médios de venda de fogos novos são explicados por um somatório de custos. E está, eu vou-lhe dar aqui uns exemplos, quer dizer, o preço dos terrenos, os custos da construção, a burocracia e a tributação castigam fortemente o nosso setor. Portanto, isto repercute-se. Não, para lhe dar um exemplo concreto, nós fizemos contas ao custo de atraso no licenciamento. Cada ano de atraso representa um custo adicional de 500 euros por metro quadrado. Isto significa que numa casa de 75 metros quadrados aumenta em 37.500 euros o seu custo por ano. Pronto. Em relação à tributação, também podemos falar da tributação. Depois o preço dos terrenos fica para outra comissão. Em relação à tributação, vou-lhe dar um exemplo de um promotor associado nosso que investiu 13 milhões de euros com capitais próprios. E capitais próprios, portanto, não há gastos relativos à dívida financeira. Destes 13 milhões de euros, obteve um resultado líquido de 2,5 milhões de euros. Após anos de risco, muito trabalho, que, como expliquei há bocado, começa com o estudo da compra do terreno, etc. A elaboração do projeto, licenciamentos, etc. Construção e comercialização. O Estado coletou, depois do empreendimento ser determinado, com a sua comercialização, 2,4 milhões de euros em IRC, IVA, IMT, imposto de selo e taxas. Depois, quando o promotor vendeu ao consumidor final, chamemos-lhe assim, ao cliente, as casas, foram, o Estado coletou em IMT, imposto de selo, pagos pelos compradores, mais 1,2 milhões de euros. E depois, se considerarmos o custo pessoal dentro deste valor dos 13 milhões de euros, que neste caso em concreto significou em segurança social e IRS mais 500 mil euros. Portanto, o Estado arrecadou 4,1 milhões de euros com este projeto de um promotor de 13 milhões de euros e o promotor arrecadou 2,5 milhões de euros. Portanto, eu acho que o senhor deputado pode tirar as suas próprias conclusões. Mas pronto, uma coisa é certa, com a redução do IVA, o aumento da edificabilidade, dispensa de requisitos construtivos, acessibilidade, estacionamentos, podemos reduzir os preços de venda em mais de 30%, sem pôr em causa a margem do promotor, conforme estava a falar. E portanto, claro que o promotor, podendo, vai fazer e vai participar. E é exatamente por isso que aqui estamos, para garantir que este regime permita que nós consigamos participar na solução de uma maneira global, abrangente. Em relação aos limites, também é um tema importante, e nós, é uma decisão política, nós, conforme já foi dito aqui, nós estamos a dar os nossos contributos técnicos, não estamos a dar os nossos contributos políticos, e, portanto, em primeiro lugar, começamos por dizer, de facto, que é um limite máximo. Um limite. É até, não é? E, portanto, isso é muito diferente. E, portanto, esta imposição de limites máximos serve como incentivo para os promotores poderem começar a construir mais casas para este setor. Os dados da Confidencial Imobiliário, isto eu acho que é muito importante ter aqui dados, porque são os dados que nos devem guiar, mostram que só no terceiro trimestre de 2025 foram projetados 15,6 mil fogos. No entanto, nesse mesmo período, só foram licenciados 9,3 mil, equivalente a 60% dos projetados. O que é que isto significa? Significa que a taxa de concretização dos projetos em obra tem vindo a cair e é especialmente baixa nos mercados onde o segmento, dos mercados de segmento de menor valor. É isto que eu lhe estava a dizer. Porquê? Porque neste mercado a redução do IVA e os demais custos são essenciais para os projetos, para os investidores e os promotores conseguirem participar. Porque é muito simples, sem lucro não há investimento, sem investimento não há casas. É esta a realidade. Em relação ao tempo da... A abrangência dos limites. Nós estamos de acordo que os limites sejam nacionais e que sejam apenas dois, um para o arrendamento e um para a compra e venda, por uma questão de simplificação, que é esse o nosso objetivo. Nós não devemos limitar o limite às zonas de... um limite diferente a uma zona de maior pressão habitacional. Isso era mais um entrave à simplificação que nós estamos aqui à procura, sendo que o objetivo é a oferta. E, portanto, nós acreditamos que, tanto perante estes limites máximos e não limites mínimos, o mercado funcionará por si. Ou seja, que as casas que por este país fora hoje valem 200 mil euros não vão passar a valer 648 mil euros porque ninguém as compra. Em relação ao valor, já falámos. Posso dar o exemplo dos preços por metro quadrado no arrendamento, que nós temos esses números, também julgo que foi o senhor deputado que falou sobre este tema. Em Lisboa é 21 euros o metro quadrado em Lisboa e no Porto 19. Portanto, isto está completamente enquadrado com os valores. É natural, e em termos genéricos, é natural que estes limites estejam ajustados à realidade de Lisboa e do Porto. E nós compreendemos isso. E, portanto, somos favoráveis a manter. A própria bastonária da Ordem dos Contabilistas, se não estou em erro, falou aqui sobre este tema e também deu detalhes sobre o tema. Ainda tem tempo?
Não, já ultrapassou os 12 minutos.
Eu queria só dizer que todas as perguntas às quais não conseguimos dar resposta, vamos fazer chegar por escrito à Comissão. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos, ao Sr. Dr. Augusto Santos Ferreira, ao Sr. Dr. Manuel Maria. Muito bem. Muito bem, então. Sr. Engenheiro, a título excepcional.
Agradecer a vossa atenção para este nosso problema, que para nós é fundamental a redução da fiscalidade, ou seja, o IVA, e também uma coisa que se falou aqui que é importante para nós é o Simplex. É fundamental para nós. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então, resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos, ao Sr. Dr. Augusto Santos Ferreira, ao Sr. Dr. Manuel Maria Gonçalves. Sr. Deputados, ainda não terminei a audição. Esclarecimentos prestados. Meus senhores, agora sim, dou por encerrada esta audição. Muito obrigado. Obrigado.